Olá, investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders, em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do mercado no mês e também sobre as estratégias de investimentos da Schroders. Eu sou Fernando Cortes.
E aqui comigo, Juan Sim, responsável pela gestão dos nossos fundos de multimercado e renda fixa da Schroders Brasil, para a gente falar um pouquinho sobre o que de principal aconteceu nos mercados, tanto aqui quanto lá fora, e falar também um pouco sobre a estratégia e posicionamento aqui dos nossos produtos. Swang, mais uma vez, boas-vindas ao Flash Talk, sempre um prazer falar contigo. E já vou iniciar aqui a nossa conversa falando um pouquinho sobre o mês de fevereiro, né? Mais uma vez a gente viu um movimento de apreciação quando a gente olha os ativos de risco lá fora, né? As bolsas responderam bem com performances positivas, tanto as bolsas Estados Unidos, globais, com performances bastante fortes, ali na casa dos 4, 5%. Foi um mês de valorização do dólar também contra o real. Quando a gente olha aqui no Brasil, a gente também teve uma performance positiva do Ibovespa, mas em magnitude bem menor, né? A gente fechou ali na casa do 1%. Mas quando a gente olha a performance dos multimercados, né? Vamos olhar aqui os fundos. A média dos fundos medida aqui pelo IHF Adam Bima foi uma performance positiva mais abaixo do CDI. Então, de alguma forma, os fundos, na média, sofreram para gerar excesso de retorno do CDI. Não foi o nosso caso, depois eu vou entrar nisso mais no final, mas foi um pouco da indústria. Mas, enfim, falando de mercado, mais do mesmo em fevereiro, visão em relação ao corte de juros dos Estados Unidos sendo postergada, dados mais fortes de economia e inflação. O que de fato mexeu com os mercados lá fora, Juan? Bem-vindo mais uma vez.
Olá a todos. Obrigado, Fernando, aí, novamente pelo convite. Como você falou, né, eu acho que, de uma forma geral, a gente viu no mês de fevereiro, né, uma continuação, embora numa magnitude menor, daquele movimento que a gente tinha descrito que estava acontecendo, né, o que a gente tinha um receio que poderia acontecer no começo deste ano, que é, vamos dizer assim, uma correção, né, principalmente no mercado de juros lá fora, né, trigado por dados de atividade de inflação mais resilientes, né, e que, portanto, acabaram retirando um pouco mais daquela precificação, né, de um ciclo de afrouxamento monetário mais iminente aí por parte não só do Fed, mas também de outros bancos centrais dos países desenvolvidos, né? Eu acho que, nesse sentido, a performance que você comentou da bolsa lá fora, eu acho que foi como se fosse um outlier, né? Ou seja, foi um rally muito ligado ao setor de tecnologia, né? Principalmente a parte de semicondutores, né? A parte de inteligência artificial, mas tirando essa parte das bolsas nos Estados Unidos, que a gente viu que realmente, assim, o cenário para ativos de risco foi um pouco mais desafiador, né? E aqui no Brasil, particularmente, como você comentou, né? A bolsa até, no final das contas, teve uma performance ligeiramente positiva, mas a gente viu junto com isso tantos juros, né? Voltando a subir, embora a magnitude menor, e também a gente viu o dólar se apreciando nesse período, né? Então, a gente entende aí que o que a gente está vendo aí nesses primeiros dois meses foi efetivamente uma recomposição de prêmios aí por conta dessa reprecificação do que seria tanto o início do ciclo de corte de juros quanto do tamanho do ciclo de corte nos Estados Unidos.
Legal, acho que pegando esse gancho que você mencionou de recomposição nas curvas de juros, dos prêmios nas curvas de juros, isso foi gatilho para vocês aqui nos portfólios recalibrarem posições também, por exemplo, aquela posição que vocês já vêm carregando há algum tempo aplicadas em juros aqui no Brasil. Isso foi gatilho para vocês recalibrarem essa posição também?
Não, ótima pergunta. Sim, né? Então a gente aproveitou na nossa visão de que, embora, né, fazer o timing sempre seja uma questão difícil, né? A gente acredita que pelo menos uma parte relevante dessa correção já deva ter acontecido. Então, para dar um exemplo, no final do ano passado o mercado chegou a precificar mais 6 cortes, né, por parte do Fed até até o final do ano. E hoje a gente já está vendo um cenário onde o mercado precifica menos de 4 cortes até o final do ano, né? Junto com isso, por exemplo, nos mercados locais, a gente já vê taxa terminal da Selic, que chegou a ficar praticamente 9%, já em níveis acima de 9,5%. Então, nesse sentido, a gente entende, né, que, embora, de novo, seja difícil fazer a questão do time, a gente entende que, pelo menos em termos não só de prêmio, né, nos mercados, quanto em termos do técnico, a gente viu uma melhora relevante na posição técnica dos mercados, né? A gente entende que faz sentido, assim, a gente começar a adicionar mais risco. Então, por exemplo, na parte de juros locais, a gente tinha reduzido bastante a posição, principalmente na parte de juros nominais, a gente botou a adicionar posições aplicadas na parte de juros nominais, a gente continua carregando também a posição aplicada em juros reais. E lá fora, né, a gente até aproveitou essa reprecificação, como eu comentei, para aos poucos iniciar uma posição aplicada em juros curtos nos Estados Unidos.
Legal, continuando a linha aqui de posicionamento, Juan, como é que está a visão de vocês para o real e consequência disso? Como é que está o posicionamento em moedas na carteira do fundo?
Em moedas, né, a gente viu que durante esse período de ajuste das expectativas do ciclo do Fed, né, a gente viu que o dólar se valorizou durante esses primeiros 2 meses. A gente acredita que nesses níveis aí a gente já tem uma visão um pouco mais neutra, né, do dólar de uma forma geral. Ou seja, a gente entende que provavelmente o dólar vai caminhar, vamos dizer assim, próximo, né, aos pares. No caso do real em específico, a gente tem observado, né, que o real tem se comportado numa banda relativamente estreita, né, até a volatilidade realizada e implícita do real caiu bastante nas últimas semanas. E como a gente vê ele mais perto do vamos dizer assim, da parte da banda superior, né, do topo do range, a gente entende que faz sentido a gente montar posições vendidas no dólar, né, compradas no real. Essas posições têm um caráter um pouco mais tático, né, mas a gente está fazendo essa posição vendida via tanto no direcional, né, quanto via estrutura de opções, tá? Fora isso, a gente tem na parte de moedas lá fora uma posição comprada no yen, né? A gente entende que em algum momento a gente vai ver uma mudança de cenário em termos de aperto monetário por parte do BOJ, e isso combinado com esse eventual ciclo de afrouxamento por parte do Fed deve levar a uma apreciação do yen. A gente evita fazer esse trade diretamente contra o dólar por conta não só do direcional, né, do dólar, que a gente comentou que tem uma visão mais neutra, mas também por conta do carrego. Então a gente prefere fazer frente a outros crosses. Então nosso principal short hoje ele é o renminbi, mas a gente tem uma posição também vendida no franco suíço.
Legal, Juan. Falando sobre performance, é que eu estou me referindo ao OVO, a gente teve uma performance positiva até acima do CDI no mês de fevereiro, né? Fechando aí a 101% do CDI, inclusive acima da performance do IHFA, que, como eu havia dito no início aqui da nossa conversa, foi abaixo do CDI. Os books de renda variável e crédito do fundo, eles contribuíram de forma positiva para essa performance em fevereiro, né? Eu lembro que a gente havia comentado sobre a performance de renda variável, sobre a posição índice futuro de bolsa aqui, que era, tinha acabado de ser montada, se não me engano. A pergunta 1, então, seria: vocês continuam com essa posição, né? Imagino que sim, porque ela contribuiu de forma positiva no mês passado. E em relação ao book de crédito, que também trouxe ganhos para a estratégia no último mês, assim como nos meses anteriores, se a visão continua a mesma.
Legal. Sim, né? Então a gente tem essa posição comprada em bolsa, né? Como você comentou, uma posição mais tática, mas ele teve sim uma contribuição positiva no mês passado, embora, né, ele seja um trade de tamanho relativamente menor. Na parte de crédito também a gente teve sim uma contribuição positiva, mais um mês de contribuição positiva, e a gente continua, né, com aquela estratégia que a gente comentou já faz algum tempo, né, de ir aumentando aos poucos, né, a exposição. A gente entende que o técnico, né, pro segmento de crédito tem se tornado cada vez mais favorável, né? Ou seja, embora os spreads estejam mais comprimidos em termos de fluxo, né, de aplicações, né, para o segmento. A gente tem visto que isso melhorou bastante, então a gente acredita que deve ser um vento a favor, né, para o segmento nos próximos meses. Então a gente está nessa estratégia de ir aumentando a alocação. Obviamente a gente ainda focado muito, né, em créditos bancários e corporativos de alta qualidade, o que isso sempre traz um desafio, né, ou seja, de você conseguir comprar, né, ativos de alta qualidade com spreads adequados, né, mas é isso que a gente tem procurado fazer aos poucos e tem funcionado, né. Então, como você comentou, né, a gente tem tido uma contribuição positiva, sim, dessa carteira nos últimos meses.
Legal, Juan, tá ótimo. Queria te agradecer de novo pela conversa aqui no Flash Talks. Espero contar contigo no mês que vem. Um abraço.
Obrigado, Fernando. Obrigado a todos.
Este podcast foi preparado pela Schroders Brasil e não deve ser entendido como um material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo. As opiniões expressas nesse material são da Schroders Brasil e podem mudar a qualquer momento. As opiniões são baseadas na data de sua apresentação e não consideram qualquer fato que possa ter surgido após essa data. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em fundo não é garantido pelo gestor, administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou ainda pelo fundo garantidor de crédito.